Sucesso no Brasil inteiro, esta canção gravada pela Beth Carvalho com o Golden Boys, né? Essa canção desses compositores que marcaram muito a vida dela, que é Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi. Mas ela começou a se enturmar com a turma porque o pai dela, o pai da Beth Carvalho, a levava para as escolas de samba, para ver ensaio de escola de samba. E era amigo desses cantores de samba todo e etc e tal. E ela se entumou com esse pessoal, né? Nelson Cavaquinho, Gracia do Salgueiro, Cartola. E ela sempre tinha, né? Ia buscar na fonte, né? As músicas que ela queria cantar. E ela passou a gravar samba. E um dos primeiros sucessos dela foi do Gracia do Salgueiro. 1.800 colinas.
Encontrar meu amor, oh, ninguém. E hoje só me resta dor. Por isso eu subi, subi. E depois de si, mais de 1.800 colinas. Não vi, ai eu não vi, nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Matar a saudade que quer me matar.
Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar.
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 Nós estamos falando dos 80 anos de Bete Carvalho.
JC Decor.
Quer renovar sua casa? O mês do consumidor na JC Decor está com promoções imperdíveis para transformar seu espaço sem gastar muito. Tem grama sintética, pisos vinílicos, painéis ripados, vinil adesivo, tecido para estofamento, tapetes e muito mais. Tudo prático, fácil de instalar e com ótimos preços. Visite a JC Decor, Avenida Pedro II, 1479, Carlos Prates, ou acesse jcdecor.com.br.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Quando o assunto é implante, não é só sobre preço. É sobre fazer com segurança, com planejamento e com quem realmente cuida de você. Na Simples Implantes, são mais de 16 anos acompanhando cada paciente de perto, do início ao fim. Aqui, você não precisa escolher o mais barato, precisa escolher o mais seguro. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Confiança que faz diferença.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Dia de festa, o salão mais charmoso de BH. A festa da criançada não pode ser só mais uma, tem que ser inesquecível. Um momento que emociona, encanta e fica na memória. Aqui, cada detalhe é pensado para surpreender. Comida de qualidade, ambiente impecável e uma energia única para receber seus convidados. Não deixe essa data passar em branco. Garanta agora uma festa à altura desse momento especial. Dia de festa, chame no WhatsApp 31 99391-1006. 31 99391-1006.
Já passei da idade, hoje eu sou coroa, estou no Acir, ouvindo coisa boa, Acirandão.
Meio-dia e 46 na Itatiaia. Estamos falando dos 80 anos de Bete Carvalho. A Bete Carvalho, eu disse, né? Ela logo depois do grande sucesso dela com a dança, ela foi pro lado do samba e dos grandes compositores. Se ligou ao nosso querido Nelson Cavaquinho, Cartola, né? Gracindo Salgueiro, Walter Queiroz, Paulo César Pinheiro, Monarco da Portela. Ela ficou amiga desse pessoal, começou a gravar esse pessoal, até que ela encontrou também, né? Os pagodeiros, né? Zeca Pagodinho, esse pessoal todo, ele se tornou madrinha, né? Eu falo que é a mãe dos pagodeiros, né? Mas olha ela aqui com a música do Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, com Nelson Cavaquinho participando da gravação. Miragem.
Mais uma vez venho a vocês feliz, sempre sorrindo, eu vou fingindo, pois afinal não sei o mal que fiz. Sou qual ave que não sabe chorar. Todos gostam de ouvir meu cantar. Tão amargurado, a minha vida é um livro aberto que conta histórias de um deserto. Minha alegria, que não tem fim, é a miragem que existe em mim. Mais uma vez, mais uma vez, venho a vocês pra confessar que nunca fui feliz. Sempre sorrindo, eu vou fingindo, pois afinal não sei o mal que fiz. Sou qual ave que não sabe chorar.
Pois é, eu fiquei amigo da irmã da Bete Carvalho, a Vânia Carvalho. A Vânia gravou um LP também, cantando músicas dos compositores de samba, né? E ela veio a Belo Horizonte uma vez e me procurou aqui na Rádio Tatiaia e fiz um programa com ela e tal, mas eu tocava a Vânia Carvalho todas as noites e cantava junto com ela. Eu fazia um dueto com ela, né? Eu pedi o operador para abrir o microfone para mim, na hora que a música estava tocando, e eu cantava junto com ela e fazia um dueto com ela. E ela foi cantar aqui no Teatro Francisco Nunes, naquele espetáculo de 6:30, que era produzido pelo governo federal. E aí, ela cantou a música e o pessoal, a plateia, falou: pô, tá faltando o Acidentão. Ela me chamou para me cantar com ela, porque eu tocava essa música dela, que fez um sucesso tremendo. Eu tocava toda noite e cantava junto com ela. E vou fazer a mesma coisa que eu fazia antigamente. Você deixa o microfone aberto para mim. Toca lá, Bete Carvalho, a Vânia Carvalho.
Hoje eu não quero ver ninguém, mesmo a minha sombra quero ver passar. No momento, o silêncio é o que mais me convém. Minha consciência é quem vai me aconselhar. Quero conversar comigo, saber a causa da melancolia que invade meu ser. Perdido a esmo, conversar comigo mesmo e ouvir o que vou dizer. Com o olhar perdido a esmo, conversar comigo mesmo e ouvir o que vou dizer. Quero eu mesmo dar aos meus problemas solução, reaver minha razão, recuperando a calma. Quero ser a luz de toda minha escuridão, libertar-me dessa imensa
da solidão
e me dilacera a alma.
Vai lá.
Hoje eu não quero ver ninguém, nem mesmo a minha sombra quero ver passar. No momento, o silêncio é o que mais me convém. Conversar comigo, saber a causa da melancolia que invade meu ser. Com o olhar perdido a esmo, conversar comigo mesmo e ouvir o que vou dizer. Com o olhar perdido a esmo, conversar comigo mesmo e ouvir.
Pois é, fica aí também uma homenagem à irmã da Bete Carvalho, a Vânia Carvalho, que sumiu, nunca mais vi, né? Mas que tá viva, graças a Deus, né? E fica aí a nossa homenagem aos 80 anos de Bete Carvalho. E quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, irmão, o Márcio Roberto, lá de Brumadinho, tá dizendo que hoje é aniversário do secretário de governo Guilherme Moraes, recebendo abraço de seus pais, demais familiares e amigos, estará recebendo todos no sítio da Estiva para uma confraternização. Um ótimo domingo. Então tá bom, beleza. Bem, agora vamos ter notícias com o nosso querido Gustavo Cícero, que vem aí com o repórter Itatiaia. E depois do Gustavo Cícero, vem o Domingão Esportivo com Emerson Romano, né? E depois do Emerson Romano, nós teremos o Antônio Carlos. Ah, beleza. O grande Antônio Carlos, né? É, o Canhão, trazendo a transmissão do jogo do Botafogo com o Corinthians lá no Engenhão logo mais à tarde. Então vai ser uma tarde de muito futebol na Itatiaia, como sempre, né? Com muita coisa importante com o Campeonato Brasileiro de Futebol. É legal? O Cruzeiro empatou ontem, o Atlético ganhou, né? Lá do Mirassol. É bom, boa vitória. E aí vamos curtir o futebol à tarde com o Antônio Carlos do Canhão, com o Botafogo e o Corinthians. Vamos agora com o Gustavo Cícero e eu volto amanhã com vocês às 9 horas da manhã. Um abraço, até lá.
Programa A Hora do Coroa. Oferecimento Droga Norte. Remédio barato é o nosso forte. 3356-1000 e Lifeman BH. Sua saúde é o nosso segredo.
Belo Horizonte tem tarde de sol, 26 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar em 60%. Com edição e apresentação de Gustavo Cícero, está no ar o repórter Itatiaia. Atualizações sobre um crime bárbaro neste domingo na região leste de Belo Horizonte. Célio Ribeiro.
A Polícia Civil investiga um possível caso de feminicídio seguido de suicídio cometidos nesta manhã na região leste de BH. A primeira vítima, uma mulher de 43 anos, teria sido morta com vários disparos, possivelmente mais de 10, e encontrada sem vida embaixo do viaduto Murilo Rubião, no encontro das avenidas Cristiano Machado com José Cândido da Silveira. Já o suspeito do crime teria tirado a própria vida a pouco menos de 500 metros do local, na rua João Gualberto Filho, esquina com a avenida José Cândido da Silveira. Uma pessoa que mora a poucos metros dos locais dos dois crimes conta a Itatiaia o que ouviu.
A gente estava tomando café, eu ia sair para dar uma caminhada, escutei assim uns vários disparos, né? Primeiro parece que uns 6 disparos, depois deu um tempo, mais uns 2 ou 3 disparos. E eu até comentei com minha esposa que estava parecendo que foi tiro isso aqui. Aí, um tempo depois, demorou mais um tempo depois, a gente conversando, teve um outro impacto, né? Parecendo uma batida, fez pá. Aí fui ao supermercado, retornei, a gente parou para ver o que que era, e o pessoal comentou que houve uma execução de uma pessoa do sexo feminino e depois ele cometeu suicídio.
Parte da ação do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança. Até o momento, a polícia não divulgou mais detalhes sobre a dinâmica do caso. Repórter Célio Ribeiro.
A tradicional feira hip da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, recebe neste domingo uma ação de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização faz parte da campanha Maio Laranja, realizada pela Prefeitura da Capital. Durante a ação, são realizadas atividades educativas, distribuição de materiais informativos e apresentações lúdicas para orientar o público que passa pelo local. Segundo a PBH, a proposta é chamar a atenção da população para a importância das denúncias e da proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. Terminou agora há pouco a primeira edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte, que reuniu milhares de pessoas em um trajeto por várias regiões da cidade, como Leste, Noroeste e Central. Inclusive, de acordo com a BH Trans, as vias que estavam fechadas já começam a ser liberadas neste momento. Para os amantes do esporte, a notícia é boa. O prefeito da capital mineira, Álvaro Damião, confirmou agora há pouco, durante a cerimônia de premiação da primeira edição da prova, que o evento voltará a ser realizado no ano que vem. A data, inclusive, já está marcada, dia 15 de maio de 2027. Belo Horizonte vai ter alteração de trânsito para a apresentação do cantor e compositor Carlinhos Brau com a Orquestra Sinfônica Ouro Preto na Praça da Liberdade.
Carlinhos Brau se apresenta hoje na Praça da Liberdade das 6 às 9 horas da noite e conta com operação especial de trânsito e transporte. Faixas de pano foram implantadas para orientação dos condutores quanto aos desvios operacionais e reservas de área. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito BH Trans, Guarda Municipal e Polícia Militar irão operar o trânsito na região. Para a segurança de todos, a orientação para motoristas, pedestres e ciclistas é redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e os agentes de trânsito durante a operação. Após o evento, será necessário interditar parcialmente a Avenida Brasil em frente ao Palácio da Liberdade, no sentido Savassi, para desmontagem das estruturas. Duas faixas ficarão livres para o trânsito. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Agora as informações de Brasília com o repórter João Rosa.
O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional têm até esta semana para se manifestar ao Supremo Tribunal Federal sobre as ações que questionam o chamado PL da dosimetria. O prazo foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de quatro ações apresentadas no STF contra a nova legislação. A expectativa é que o governo federal defenda a inconstitucionalidade da norma e peça a derrubada da lei no Supremo. Já o Congresso Nacional deve sustentar que atuou dentro das prerrogativas do Legislativo ao aprovar mudanças relacionadas à política criminal e à execução das penas. Promulgada na última semana, a lei da dosimetria reduz as penas aplicadas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O texto foi elaborado com o potencial de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão no processo sobre a tentativa de golpe. Alexandre de Moraes decidiu suspender a aplicação da nova lei até que o Supremo analise a constitucionalidade da medida. De Brasília, João Rosa.
Durante corrida em Brasília, em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que vai dar o tratamento regimental aos pedidos de abertura de uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Até o momento, o Congresso Nacional já acumula 7 pedidos neste sentido. A fala ocorre após duas novas solicitações de comissões mistas de inquérito nesta semana, após a divulgação do caso que envolve o patrocínio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Termina aqui o repórter Itatiaia. Na sequência, o Domingão Esportivo com Emerson Romano e o Ale Oliveira. Um excelente domingo. A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
conquistar é ir além.
Está chamando. Domingo chegou, a bola vai rolar. A sintonia mesmo, seu lugar é aqui. Domingão, esportivo no ar.
Você, tudo bem? Seja bem-vindo, é o Domingão Esportivo chegando pela Top 1 do Brasil. A partir de agora a bola rola solta no seu rádio. Vem com a gente porque tem muita coisa boa nesse Domingão. Muito bom ter você conosco aqui na Itatiaia, nesse Domingão Esportivo, onde a gente tem muita coisa para falar da vitória do Galo ontem, do empate do Cruzeiro contra o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de seleção brasileira, porque amanhã tem a convocação dos 26 que vão representar o futebol brasileiro na Copa do Mundo. Faltam, olha aí, ó o cronômetro na tela para você. Tá chegando, hein? Tá chegando a Copa do Mundo, que você vai acompanhar aqui na Itatiaia. Só aqui na Itatiaia você vai acompanhar com a equipe lá nos Estados Unidos. A equipe da Itatiaia vai estar nos Estados Unidos, México e Canadá. É, meu amigo, é Copa do Mundo, já começou a Copa do Mundo e amanhã tem convocação. A gente vai falar sobre a convocação. Vamos trazer aqui um jogador que já está garantido na Copa do Mundo, mas vamos bater um papo com quem o descobriu. O mineiro já está garantido na Copa do Mundo. E nós vamos trazer aqui, aliás, eu posso dizer dois, porque o doutor Rodrigo Lasmar também. Então, dois mineiros já estão garantidos na Copa do Mundo. Um deles é jogador. E a gente vai bater um papo com quem descobriu esse jogador. Então, tem muita coisa boa pra gente poder falar no programa de hoje, comigo, com os comentários do Ale Oliveira e Alexandre Simões e todo o primeiro time do rádio. O Domingão Esportivo é um oferecimento de Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar, Clínica Alfamém. Sexo é saúde, ligue 25267676. Pegada, a marca da conquista. O Domingão deste dia 17 de maio. O Domingão está no ar.
SINDEAC representa profissionais que estão em todos os lugares: hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas, porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. SINDEAC, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A Itatiaia está chamando!
Itatiaia, Campeonato Brasileiro!
Neste domingo, a partir das 3h40 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, tem clássico pelo Campeonato Brasileiro! Botafogo e Corinthians, direto do Engenhão!
Penetrou, bateu pro gol! Chama o Canhão!
E 15 tem a grande resenha com as últimas informações de Cruzeiro, Atlético e América. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa. PSG e Arsenal, direto da Hungria.
Itatiaia, a rádio oficial da Champions League no Brasil.
Itatiaia, Domingão Esportivo. Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:08. Aquele abraço especial para você que está nos ouvindo agora pelo tradicional radinho. Tá na hora do almoço, tá pegando o rango? Um bom apetite para você. Sei que daqui a pouquinho você vai dar aquela morgada no sofá que é de lei no domingão. Então, muito obrigado a você que está nos ouvindo pelo radinho, pelo aplicativo, pelos canais digitais da Itatiaia, pelas filiais e afiliadas da Rádio de Minas. E você sabe que o domingão tem o quê? Prêmios. Além de informação, opinião, tem prêmios para você. E a pergunta hoje, preste atenção, diz respeito à Copa Libertadores da América, que volta nesta semana. Qual é o único brasileiro já garantido à próxima fase da Libertadores? Qual é o único brasileiro já garantido na próxima fase da Libertadores? Valendo um par de ingressos para Atlético e Cienciano do Peru, quinta-feira, 19h, na Arena MRV, pela Copa Sul-Americana. Oferecimento Galo na Veia, uma camisa retrô do Cruzeiro, junto com a camisa retrô, uma bola Trivela, porque Trivela é show de bola. Para o torcedor americano, uma camisa oficial do América. Torcedor americano, faça parte da Onda Verde, jogue junto com o Coelhão, acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food, pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá e pão de queijo recheado. Top Food, seu melhor de Minas, é o melhor do mundo. E ainda um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão, o melhor churrasco de BH. Farroupilha Grill, delivery 34414422. Para você poder participar, anota aí, é pelo WhatsApp, tá? 31 996519657. 31 996519657. Apenas mensagem de texto. Não adianta se ligar, nós não vamos atender. Não adianta mandar mensagem de áudio, que nós não vamos ouvir. É só mensagem de texto. 31 996519657. O outro canal para você participar é pelo itatiaia.com.br/sorteio. Não é no chat do YouTube. É itatiaia.com.br/sorteio. E não esqueça de dizer o seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Comigo os comentaristas Alexandre Simões e Ale Oliveira. Tudo bem, Ale? Boa tarde.
Muito boa tarde, viu, Romano, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Um domingão, acho que, pelo menos por enquanto, que tá bem ok, né? Porque a gente não teve na Série A e na Série B nenhum mineiro derrotado, ok? Sim. Né? Então é importante isso, o Atlético ainda vai jogar. E amanhã tem essa expectativa gigantesca aí da convocação do Ancelotti. Verdade é que existem poucas dúvidas, né? Eu acho que a principal é a presença ou não do Neymar. Ele já teve fora, já teve dentro, enfim. É, também tem essa ansiedade, né, para a Copa do Mundo e a convocação do Ancelotti sempre desperta muito, mas muito interesse. Então, um domingão com muita coisa boa para a gente falar, né?
É, nós vamos falar daqui a pouquinho de seleção brasileira, porque será que vai ter surpresas na lista do Ancelotti? Será que vamos ter surpresa? Vou perguntar isso para o maior Pacheco que eu conheço em termos de seleção brasileira. Deixa eu só para explicar o que é Pacheco. Na Copa de 82, criaram um personagem, uma empresa criou um personagem chamado Pacheco. Tinha até uma música, Pacheco Camisa 12, que vai à frente com a seleção. E o Pacheco, ele torcia pro Brasil inveteradamente. Então, por isso é o seguinte: quem é apaixonado com seleção brasileira é Pacheco. Eu sou Pacheco, mas ele é mais Pacheco do que eu. Alexandre Simões, boa tarde, Simões. Vamos ter surpresas, meu caro Pacheco Simões, vamos ter surpresa, você acha, na lista?
Ah, o Romano, é difícil a gente ter uma lista final de Copa do Mundo sem ter, assim, uma... Não é uma surpresa, né? Porque, vamos falar assim, o Neymar, se o Neymar for, não é surpresa. O Neymar jogou as últimas três Copas do Mundo pela seleção brasileira. O Thiago Silva, eu fico com a pulga atrás da orelha do Thiago Silva, sabe? Ele fez uma boa temporada, jogando... Boa temporada não, né? Boa segunda metade de temporada... jogando pelo Porto, em Portugal, foi bem, e é um zagueiro de um nível elevadíssimo, né? Então, assim, não acho que venha a ser surpresa, até porque o Thiago Silva vem à Copa do Mundo desde 2010, né?
É.
Desde 2010, na África do Sul, o Thiago Silva vai à Copa do Mundo. E aí ele no ataque, né? Ah, vai o Pedro, vai o João Pedro, vai o João Pedro, que ontem foi até machucado, né? No jogo do Chelsea contra o City, né?
É.
E vai o João Pedro, vai o Igor Thiago, vai o... Não chega a ser surpresa, né? Mas de toda forma, assim, acho que podem vir nomes não esperados, mas vamos ver, né? A expectativa é grande, agora são 26, eu acho que isso dá mais tranquilidade até ao treinador para poder ter ali uma ou duas apostas de jogadores que ele acha que possam acrescentar ao trabalho dele.
É, rapaz, é verdade. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ó, quero falar para você, preste atenção, auxiliares de administração escolar de Minas. O SAENG informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação de bolsas de estudo para o segundo semestre até o dia 31 deste mês. Não deixe para a última hora. Garanta sua bolsa dentro do prazo, hein? Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, somos trabalhadores, somos educadores. Vamos falar da vitória do Galo ontem? Porque o Galo fez 1-0, tomou um empate, aí já começou aquele negócio, aquele medo de que o Atlético poderia sofrer uma virada. E aí o Galo conseguiu vencer por 3-1 Mirassol, que é. Oh, que time bem treinado, hein?
Muito.
O Guanais, hein? Que isso? Que time bem treinado.
Muito, cara. Muito bem. Bola parada, inclusive, né? É, teve o gol que foi em função da marcação do Atlético, marcação alta, né? Pressão, que houve um erro de saída de jogo, né? Mas de modo geral, tem uma saída bem estruturada, é um time bem condicionado. O Guanais, desde o ano passado, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. É claro que ainda não tem uma bagagem, né? A gente não sabe exatamente como ele se comportaria dirigindo um clube de maior torcida, de maior expressão, com jogadores renomados, mas o trabalho que ele faz é realmente de se aplaudir em pé, viu?
É, e ele ontem foi sincerão na coletiva, rapaz. Eu fiz o pós-jogo no YouTube da Itatiaia e ele foi sincerão, cara. E ele jogou a culpa mesmo nos jogadores. Falou que, ó, tá faltando ali aquela vontade, aquele brilho no olho. Ele...
Mas não, assim, o Mirassol do ano passado, que fez uma campanha brilhante, surpreendente, perdeu vários jogadores importantes, isso é bem verdade.
Sim.
Mas o fundamental é o fato de que em 2025 o Mirassol tinha um calendário completamente liberado, né? Ele podia se preparar integralmente para os jogos do Campeonato Brasileiro. Saiu de forma precoce do Campeonato Paulista, não jogou a Copa do Brasil, não jogou nenhuma competição sul-americana. Agora, futebol é muito físico, a gente vai falar sobre isso, né? Mas futebol é cada vez mais físico, cada vez mais tático, né? Ele tem muita dificuldade. Ele classificou na Copa do Brasil, ele é o primeiro do seu grupo na Libertadores, mas não consegue sair da zona do rebaixamento no Brasileiro. Então, acho que isso aí é uma prova definitiva do quão físico é o futebol, não é só o brasileiro, evidentemente, mas falando aqui do nosso calendário, que é o pior do mundo, é o quão físico é o jogo. Não tem como negar essa evidência, né, Romano?
É, não tem como não. E um detalhe também, né? Você quando pega... A gente tem um exemplo aqui, que é o América. O América chegou na Libertadores e aí o elenco curto esticou demais a corda. Tanto que ontem ele falou, né? A prioridade, a nossa prioridade é o brasileiro, não é a Copa Libertadores da América. Mas, tirando isso, Simões, foi uma vitória fundamental para o Atlético, que teve uma classificação suada, sofrida no meio de semana na Copa do Brasil, mas que conseguiu fazer um jogo para lá de interessante ontem. De uma marcação, os dois gols do Atlético, né? Dos três, saíram de pressão alta em cima do adversário, provocando o erro do adversário. Um Atlético com uma postura muito interessante no jogo de ontem.
Muito interessante, o Romano. E o que eu destaco no jogo de ontem é assim, porque desde aquela entrevista do Barba, que ficou muito famosa, né? E que eu acho que foi desastrosa.
É.
Quando ele, acho que ele expõe muito o elenco, os jogadores. E eu acho que é diferente da situação do Guanais de ontem. Né, de falar de assumir responsabilidade, ele deu a entender que tinha gente que não se empenhava no trabalho, né?
É.
Que é o treinamento, que é essa coisa toda. E isso aí criou uma pressão muito grande de fora para dentro, que talvez seja a pior pressão que pode existir
no
futebol.
Né?
É. Mas assim, aí se começou a falar muitas coisas, cara, e destacar ontem um jogador que retornou ao Atlético carregando uma esperança muito grande e não conseguiu acontecer e tá talvez tendo uma nova oportunidade com um treinador diferente, até porque ele passou por vários treinadores, que é o Bernard, né? É, que partida fez
ontem
o Bernard?
Jogou demais.
Impressionante a partida que o Bernard fez.
Aliás,
ontem
tem os melhores momentos do Atlético, se tiver aí o pessoal para colocar no YouTube, a gente falando com os melhores momentos aí, você vai ver como é que o Bernard jogou.
É, cara, assim, ele fez tudo, né?
É.
Ele jogou como meia, jogou pelo lado do campo, ele deu assistência, ele marcou pressão, saída de bola, um jogaço do Bernard. Então, muitas vezes, né? Talvez tenha essa situação de lá atrás, claro, tem a parte do Bernard também, mas eu acho que o Bernard passa a ganhar pontos, sabe? Eu acho que ele cresceu de produção e ontem realmente fez assim um jogo espetacular. E tem um outro ponto do jogo de ontem que eu acho que foi muito importante também, porque assim, em Copa o principal é você passar, né? Claro que da maneira que o Atlético passou contra o Ceará não é o ideal, porque matam a turma aí do coração. Mas o Cicê, né, que a gente pode dizer que teve uma responsabilidade considerável no sofrimento do jogo do Ceará pela expulsão, logo aos 3 minutos de jogo, fazer o gol ontem que fechou a vitória. Eu acho que também isso é muito importante pro menino, que a torcida gosta dele, a gente percebe que tem muita qualidade.
Você gritou o nome dele ontem?
Isso, exato. Ser logo depois de um jogo em que ele é expulso com 3 minutos, fazer um gol, e um gol bonito, né, cara? Um gol de quem sabe jogar. Então eu acho que assim, é um resultado, um jogo que pode, aliás, que pode não, que vai dar muita tranquilidade ao Atlético para essa decisão de quinta-feira contra o Cienciano.
E um detalhe, né? Você falou desse gol do Cicê, ele tem muita personalidade. É impressionante.
Muita personalidade.
Ele tem muita personalidade. Ele se apresentou à frente naquela marcação sob pressão, fez o gol. É um menino que talvez um outro, diante daquela situação toda de expulsão no jogo passado, poderia ter sentido. Poderia ter retraído. Sim, e a gente cansou de ver isso, né, Simone?
É, acontece.
Cansamos de ver isso, de jogadores passarem por isso. E aí, ele mostrar personalidade, pisando à frente, Ale, aparecendo à frente, não quis nem saber.
É, e o futebol é maravilhoso também por isso, que ele permite ao atleta, né, uma recuperação em tão pouco tempo, né? O Cicê poderia, sim, ter sido um dos principais causadores da eliminação precoce do Atlético na Copa do Brasil. E aí o time consegue se recuperar, consegue a classificação nas penalidades, e no jogo seguinte, poucos dias depois, o Cicê.
Olha o gol que ele fez, tá? Pra quem tá no YouTube, ó, ele apareceu à frente, olha o tapa que ele dá.
A consciência, né? A consciência, ele queria, ele buscou a finalização ali na bochecha esquerda do goleiro. E aí ele, poxa, tem aí a sua realização, né? Agraciado pelos companheiros, a torcida já entendeu. E vai ser um cara muito importante para essa temporada aí do Atlético, e que tem um futuro muito promissor.
E é um menino que ele foi captado. Olha só que interessante a história do Cicê. Ele foi captado pelo Atlético num torneio na Nigéria. Ele é de Guiné. Só que teve que esperar um ano para vir, porque tinha que completar 18 anos. Veio para o Brasil, o Atlético teve que fazer um trabalho com ele. Ele ganhou 9 quilos de massa muscular e aulas de português, para ele poder entender a nossa língua. E é um menino que já foi convocado para a seleção, fez gol na seleção na primeira convocação, e ontem foi o primeiro gol dele como profissional no Atlético. Foi o primeiro gol dele como profissional, a torcida gritou o nome dele. É um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. Agora, um cara que também jogou muito ontem e que posso te dizer que ditou muitas vezes o ritmo do jogo foi o Maicon. A qualidade da saída de bola dele, a visão de jogo dele, acrescentou demais ao time do Atlético, ao meu campo do Atlético. E aí, ele tá conosco, porque ele elogiou a atuação da equipe, falou da importância da vitória e também da importância da torcida ter participado do jogo. Vamos ouvir.
Vencer sempre é importante, vencer em casa mais ainda. Acho que nós estávamos devendo para o nosso torcedor um resultado bom, um grande jogo. Acho que hoje foi um jogo muito positivo. Tem coisas que precisamos acertar, que nenhum jogo vai ser perfeito, não tem como fazer um jogo perfeito, mas hoje foi um jogo de muitos pontos positivos. Acho que o torcedor vai embora feliz hoje, E é isso que a gente estava buscando faz algum tempo, não estávamos conseguindo entregar. Mas para a sequência da tabela, como você falou, acho que é um jogo importante, 3 pontos que nos coloca na parte de cima, dependendo dos resultados, né? Acho que tem jogo para acontecer que pode baixar um pouco, mas é ponto a ponto. Acho que os jogos em casa a gente tem que jogar da forma que jogamos hoje, pressionando e buscando resultado. Foi um grande jogo e eu acho que é um jogo que a gente tem que tirar como base para que a gente possa jogar os próximos até fora de casa dessa forma. Para aí sim a gente conseguir colocar o Atlético lá em cima, que é o que nós estamos buscando.
Jogou bem, né, Simone?
Ah, sim. Ele tem jogado muito bem, né? O Maicon, pra mim, foi o melhor em campo no clássico, que o Atlético venceu o Cruzeiro no Mineirão, jogador de muita personalidade. É aquele famoso volante com qualidade meia, né?
É.
Então, é um jogador realmente que os jogadores que o Atlético contratou no início do ano, o Romano, é interessante, assim, alguns tiveram problemas físicos, né? E isso atrapalha demais, mas eles vão encorpando, né? Você pega o Maicon, você pega o Renan Lodi, você pega o Minda, você pega o Cassierra, né? São jogadores que vão encorpando, vão garantindo a titularidade na equipe e sendo importantes e sendo decisivos. Então, eu acho que assim, essa parada, né? De meio de ano, porque assim, vai ser, todo mundo vai trabalhar igual, mas eu acho que no caso do Atlético, ela vai ter um significado muito importante justamente por isso. Você vai poder, assim, dar uma carga igual em todo mundo, né? É. Porque a percepção que a gente tem é de que, fisicamente, o time do Atlético ele é meio desigual. Até por esse cenário de que os jogadores tiveram muitos problemas físicos nessa primeira metade de temporada.
É, eu acho que o exemplo claro foi o Alan Minda.
É um
cara que ele fez um belíssimo gol, correu, mas no final do jogo ele tava tendo cãibra até no pensamento.
Ele tá tendo dificuldade mesmo na parte física, tecnicamente acho que nesse momento é indiscutível, né? O Simão estava falando dos jogadores contratados esse ano, tem um que é o mais regular dos jogadores de linha, que é o Vitor Hugo.
É.
Né? Mas então, que tá com problema físico, né? E fazendo muita falta, né?
Ah, sem dúvida.
Aliás,
sem
esse
dúvida.
Edema dele virou drama, né?
E aí você tem, eu acho que você tem uma conclusão, claro que tem o Preciado aí que ainda não se justificou e tal, mas você tem uma conclusão diferente da primeira impressão, até com um treinador que, enfim, nem vou entrar no mérito aqui, mas que foram boas as contratações, né? Porque o Lodi é titular absoluto, um dos principais laterais pelo lado esquerdo do país. O Maico é indiscutível, o Minda e o Cassierra estão se acertando e o Vitor Hugo bom, né? Ele é talvez o jogador mais regular dos de linha do Atlético. Então é uma janela muito produtiva. Um questionamento aqui, já que a gente está elogiando o Maico, já que a gente ouviu o Maico, não tem a menor condição, não tem nenhuma explicação do Maico jogar contra o Juventude do Uruguai, né? E ser poupado contra o Ceará no jogo decisivo, no jogo de volta da Copa do Brasil.
É.
Isso aí, alguém tem que chegar pro Barba, que inclusive eu acho que tem que continuar, que tem que dar tempo. Não é porque você acha que o cara tem condição de fazer um bom trabalho que você não vai fazer uma crítica aqui ou ali, inclusive e principalmente antes das coisas acontecerem, né, o Romano? Depois,
porque profeta acontecido é fácil, né?
Mas antes das coisas acontecerem, você pontuar, você pode discordar, até porque esse é o trabalho do comentarista, né? Se o comentarista for concordar com tudo que a comissão técnica faz, aí é só você repetir a entrevista coletiva e não precisa da gente. Né? Então, eu acho que ele não ter colocado o Maico contra o Ceará no jogo de volta, ele também não colocou o Coelho, né, como titular, e ter colocado essa turma toda contra o Juventude do Uruguai, que afinal de contas nem deu certo, né? Que é uma situação que a gente vai falar também mais pra frente quando falar a respeito do rival, do Cruzeiro. O Atlético faz uma partida de excelência contra o Cruzeiro. Para mim, a melhor partida do ano do Atlético foi contra o Cruzeiro. E, evidentemente, não consegue repetir, assim, em nenhuma circunstância, esse desempenho, essa concentração, esse foco, o mental, o físico, contra o Juventude do Uruguai e acaba empatando lá. Porque o futebol é isso. É o futebol que a gente falou do Mirassol. Sem nenhuma competição, fica entre os quatro melhor. Com outras competições, ele está entre os quatro pior. Simples assim. O Atlético faz a melhor partida do ano contra o Cruzeiro e depois não consegue jogar contra o Juventude do Uruguai, que é uma equipe, sei lá, de Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque por mais que o jogador, não é que o jogador não quer, ele quer, mas não consegue.
Não é máquina.
Ele não consegue. Então, é, essa, esse tipo de escolha, já que o Atlético, por mais incrível que pareça, né? Porque a Sul-Americana tem isso, né? Os times brasileiros se esforçam muito para ser eliminado na fase de grupos, mas não consegue.
É, é aquela famosa seguinte: os times brasileiros têm a classificação culposa.
Exatamente.
Classifica sem ter intenção de classificar.
Então, como ainda vão ter dois jogos intercalando com o Campeonato Brasileiro, não vai ter Copa do Brasil até a Copa do Mundo, que sirva de lição, de aprendizado. A Sul-Americana é para rodar um elenco que ele deixou mais curto, no que disse aí o Simões, que não dá para entender. Ele entregou os caras, a cabeça de alguns jogadores, numa bandeja, e ele leva esses caras para ser relacionado, ficar do lado dele, ou dormindo com o inimigo. Ele não vai colocar para jogar, ou vai colocar pouco, não confia no Dudu, no Scarpa, no Renier, no Igor Gomes. Tira esses caras da relação, coloca a mulher. Ele não confia nos caras, ele não quer os caras. Tira esses caras da relação, coloca a molecada pra sentar no banco. Até, o Romano, até a energia muda. Porque os moleques vão estar realizando um sonho de estar ali, no banco. Agora, você acha que o Dudu, que já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa, que inventaram essa lesão, o Alexandre, campeão da Libertadores, sabe, o Renier, contratado pelo Real Madrid, o Preciado, que sonha com Copa do... Você acha que os caras estão no banco, eles estão o quê? Sabendo que eles vão ser negociados daqui a pouco. Então, assim, é, gerenciar esse grupo de uma maneira mais saudável e fazer melhores escolhas. Não dá para o jogo decisivo da Copa do Brasil, jogo de volta, ele colocar, por exemplo, o Michael, por exemplo, o Coelho, que são titulares absolutos no banco, e na Sula. Eu, para falar a verdade, não sabia nem que podia, dos times brasileiros, colocar titular na fase de grupo. Eu pensei que era proibido. Porque nem o treinador vai, os caras fazem gol contra, os caras jogam. E aí, o Atlético inventou essa. Bom, vou colocar o time completo na Sul-Americana e na Copa do Brasil eu vou tirar um ou dois, vou dar uma, sabe?
Uhum.
Aí, por muito Everson, que o castigo não chegou, né?
É, o Everson é, sempre, é impressionante. Agora, você falou sobre esses jogadores. Teve um jogador ontem na zona mista, conversou com o Paulo Azeredo, falando sobre os rumores da saída na janela do meio do ano. Zagueiro Júnior Alonso, que aliás jogou muito ontem. Jogou muito bem ontem, vamos ouvir.
Eu não tenho nada fechado com ninguém. É, obviamente, tem muitos rumores aí, muitas pessoas falando coisas que não são certas, né? Eu não tenho fechado nada com nenhum clube, porque isso é impossível. É, depois do Mundial, depois da Copa do Mundo, com certeza vou falar com o clube, né? Para ver o que acontece. Mas até o momento eu não tenho nada. É, meu foco aqui no Galo, tentar fazer grandes partidas para que meu rendimento seja ótimo também lá na Copa do Mundo.
É mentira, então, que teve uma conversa com o clube, até um acordo para uma saída amigável, isso então não procede?
Não, o que eu vi que estavam falando, né, setores da imprensa, é que eu tinha um acordo já fechado com o clube, isso é falso, né? É, no início do ano teve uma conversação com uma pessoa do clube, aonde a gente, né, chegou num acordo, mas falando que se tiver alguma proposta, poderíamos negociar, né? Então, é isso, não tem nada fechado. Então, só para aclarar também para o torcedor e para os setores da empresa que estão falando isso, isso é a realidade, isso é o que está acontecendo.
Não está fechado, mas tem a proposta?
Não tem nada ainda. Como já falei, meu foco é aqui, no Galo, tentando fazer ótimos jogos. Obviamente que depois do Mundial, com certeza, teremos uma janela de oportunidades maior ainda. Então, veremos o que acontece, né? Eu estou feliz aqui no Atlético, feliz aqui em Belo Horizonte e veremos o que acontece depois do Mundial.
Aí, depois da Copa do Mundo vai definir a vida dele. Ele que vai para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai. Mas ele jogou bem ontem, o Júnior Alonso. 1:32, a gente vai para o intervalo. E a gente vai para o intervalo ouvindo os gols da vitória atleticana na voz de Mário Henrique, o Caixa.
Olha o Galo, linda, dominou, caminhou, perna direita, caixa! dois e meio. Bandeira do Mirassol. Ele é rápido, ele é jovem, ele é habilidoso, ele é do galo para pintar o zagueiro e bater cruzado para sacudir, balançar as redes da casa do galo, da NMRV, gol do galo. Aos 16, quase 17, Alaninda para fazer 1-0 pro galo. Lá na ponta esquerda vai tomando posição da equipe do Mirassol para fazer a cobrança. Escanteio, o time do Galão da Massa vai chuchu, verá dentro da grande área, autorizada a cobrança. Bola batida na primeira trave, caixa. Dominação de novo, cruzamento na galha. Ele da 33 vai pro fundo do barbante, no fundo do gol, Machado da 3, Lodi pra perna direita, opa! Pênalti para o Atlético! Capricha, Michael, já temos 15 e meio da etapa final. O Galo precisa desse gol, o Galo precisa dessa vitória. Lá vai o 8, bateu, caixa!
Caixa!